Bom dia, Enio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, primeiro quero agradecer por conversar conosco na manhã deste sábado. E, primeiro, quais são as ações? O que você pode nos destacar, Ângela, com relação às ações da Vigilância Epidemiológica Estadual? Que ações a Vigilância vem tratando desde o início, segue tratando? Que mudanças? Ou como está sendo tratado isso pela Vigilância Epidemiológica, por gentileza?
Bom, as ações da vigilância a nível de estado quanto a nível de municípios, elas são embasadas nas orientações do Ministério da Saúde, né? Nós não fizemos nada fora desse protocolo. Inclusive, temos atualizações diárias desses protocolos, como se trata de um vírus novo, uma doença nova, né? Então, tem muita atualização.
Pois não, inclusive para os municípios, principalmente, os municípios vêm sendo orientados pelos órgãos de saúde, pelas vigilâncias, e principalmente a vigilância epidemiológica. Quais são essas orientações que os municípios vêm recebendo para tentar combater, amenizar essa situação do coronavírus?
Então, como eu falei, essas ações todas baseadas, né, nas orientações, nos protocolos, nas portarias, decretos, notas técnicas do Ministério da Saúde, né? Tudo isso a Regional de Saúde recebe e transfere para os municípios, né? A gente está sempre aí trabalhando numa grande parceria entre o Estado e os municípios para tentar fazer aí o nosso trabalho o mais eficaz possível nessa batalha contra essa nova doença. A gente passa todas as orientações, né, quanto aos protocolos de atendimento, planos de contingência, fluxos de atendimento, as notificações, coletas, essa parte toda dos isolamentos. Existe um protocolo que já vem da OMS, do Ministério, quanto aos isolamentos, a pessoa que teve contato com o caso, com o caso confirmado, com os contatos próximos, as pessoas que moram junto, né? Tem tudo um número correto de dias de isolamento, os cuidados do isolamento dentro do domicílio, tudo isso nós orientamos para os municípios. E os municípios estão cumprindo, com bastante competência essas regras.
Pois algumas pessoas estão vindo de outros países, pessoas aqui de Uruçanga, por exemplo, vamos trazer aqui para a nossa realidade. Algumas pessoas estão chegando de outros países ou pessoas de outros estados estão chegando em Uruçanga. A orientação, e em outras cidades também, a orientação é, primeiro, quarentena, é isolamento, é isso? Essa orientação?
A orientação para a pessoa que chega é, em primeiro lugar, comunicar a vigilância epidemiológica. Essa é uma obrigação do cidadão, né? Um compromisso com a saúde pública. Então, comunicar a vigilância vai passar as orientações. A pessoa que chega de outro estado, como já temos a transmissão comunitária em massa dentro do país. Então, chega de outro estado, a orientação é o isolamento social, né? Um isolamento voluntário de 7 dias em casa, se ela estiver assintomática, se ela não apresentar nenhum sintoma de síndrome gripal, né? E se ela apresentar sintomas, então, da mesma forma, comunicar à vigilância epidemiológica que a vigilância vai orientar se ela deve procurar o serviço de saúde ou vai ser monitorizada por telefone, ou a vigilância vai fazer visitas para essa pessoa, para essa família, né?
Pois é, mas se a pessoa chegou, ou de outro país, ou de outro estado, mas não comunicou a vigilância e órgãos de saúde, e aí foi para casa, está andando, transitando normalmente na rua, no bairro, no centro da cidade, uma outra pessoa pode informar a vigilância, dizer que, ó, aqui o meu vizinho chegou, chegou de outro estado, está transitando normal, não está usando máscara, enfim. Uma pessoa pode fazer isso? Tipo uma denúncia?
Olha, aqui nos nossos municípios menores, isso já está acontecendo muito, né? Primeiramente, essa pessoa que chega, ela está sabendo de todo esse momento que está acontecendo, que não é somente aqui no Brasil, é o mundo todo. Então, a pessoa chega de outro estado ou de outro país, está transitando, vai em supermercado, vai em farmácia, vai em posto de combustível, ela pode estar doente, ela pode estar assintomática e ela pode estar transmitindo a doença para os outros. Então, ela, em primeiro lugar, ela já é uma pessoa irresponsável, né? Com a saúde dela e com todos os outros que ela está tendo contato. E quanto a comunicarem, o serviço de vigilância, isso já está acontecendo, sim, nos nossos municípios menores, como a maioria das pessoas se conhecem, né? Ninguém pode tirar o direito de ir e vir, né? Mas essa é uma situação de emergência em saúde pública, inclusive existe legislação para isso, né, do Ministério da Saúde, e a única forma hoje que nós temos de combater essa alta transmissibilidade desse vírus é diminuir o fluxo de movimentação das pessoas. Não existe outra forma, é somente essa.
Urusenga, teve relatos essa semana de uma pessoa que estava fora, chegou e deu festa na casa dela, como se nada tivesse acontecendo, uma tremenda irresponsabilidade, como diz mesmo a Ângela. Estou conversando com a Ângela Rosso, enfermeira da Vigilância Epidemiológica da Macrosul de Saúde. Bom, uma pessoa teve contato com um paciente que deu positivo para o coronavírus. Qual a medida imediata?
Assim, a gente fala em contato próximo, né? Esse contato próximo, o que que é? São as pessoas que residem no mesmo domicílio, aliás, as pessoas que trabalham juntos, né? Para quem está trabalhando nesse momento, dentro da mesma sala, no mesmo escritório, né? Não quer dizer que, eu fui no supermercado, aquela pessoa estava lá no mercado, mas eu não encontrei, não vi ela estava mais afastada, né? Então, não quer dizer que eu tenha contraído a doença. Mas, assim, quanto às pessoas que convivem no mesmo domicílio, que têm um contato realmente mais próximo, de tempo mais estendido, essas pessoas, elas também serão todas monitoradas pela vigilância epidemiológica.
Ângela, nós tivemos nessa semana um fato recente. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, ela acabou fechando as portas aqui porque uma funcionária teria tido contato com uma pessoa que supostamente estaria com um quadro de Covid-19, estaria inclusive com alguns sintomas e tal. Não era funcionária, mas ela teve contato e imediatamente foi fechada a Caixa, foi até uma medida da própria agência. Acertou a agência fazer isso?
Acertou muito. Pelo que eu sei, pelo que eu tenho de informações sobre esse caso, essa moça que trabalha na Caixa é esposa, né, de um moço. Esse moço, a avó dele faleceu pelo Covid, ele esteve lá no funeral. Infelizmente, a funerária que fez todos os cuidados aí, né, do funeral com o corpo, não obedeceu às regras estabelecidas pela Vigilância Sanitária do Estado. E por isso aconteceu todo esse problema, né? Porque quando o paciente vai a óbito, ele é suspeito de Covid ou caso confirmado, existe todo um protocolo para aquele corpo ali, né? Então, deve ser todo envelopado, lacrado, o caixão lacrado, né? As pessoas não podem ter contato. Existe também uma portaria para os velórios, funerais, para os crematórios, né? Tudo isso. E, infelizmente, pelo que chegou a nós de informação, não houve muito respeito quanto a essas regras, tá? Então, por isso que as pessoas que estiveram lá nesse velório poderiam ser consideradas como caso suspeito. Então, por isso, elas têm que ficar em monitoramento também.
Perfeitamente. Bom, ontem surgiu uma fake news, né? Dizendo de um caso ali em Cocal do Sul, não vou entrar em detalhes aqui, mas uma fake news trazendo notícias falsas de um caso em Cocal do Sul e tudo mais. Fake news, vigilância epidemiológica, como é que trata essa questão? Como é que vem tentando combater notícias falsas nesse momento tão importante, hein, Ângela?
Estamos tentando muito combater essas notícias e está sendo, eu falo aqui em meu nome, trabalho na área, né? Estou lá no olho do furacão, como diz, mas sou moradora aqui de Uruçanga, conheço muita gente aqui e falo em meu nome, em nome dos meus amigos da área da saúde, que é extremamente desagradável e desgastante a gente chegar em casa cansado, né, com a cabeça fervendo, porque é o que nós estamos vivendo nesse momento, infelizmente, e encontrar aí no nosso celular, em grupos de amigos, notícias que a gente sabe que não são verdadeiras. Por favor, assim, ó, chega uma notícia para vocês, se certifiquem se isso é verdade, converse com quem sabe, não passem para frente sem saber se é verdade, se procede. Já tem um velho ditado que diz, né, que quando a fofoca ela chega até uma pessoa inteligente, ela cessa. Então, por favor, além de sermos, de exercermos a empatia nesse momento, que muita gente sabe, mas nunca colocou em prática, vamos ser inteligentes. Isso não é hora para fofoca, não é hora para fake news, não é hora para julgar ninguém. Infelizmente, a gente está vendo a nossa população muito mesquinha, muito mesquinha. Além de falar coisas que não tem conhecimento, julgando pessoas. Isso não é horário, não é hora, não é momento para isso, infelizmente. E a gente está encontrando muito isso que vem sendo um entrave no nosso trabalho.
Imagina no nosso, viu, Ângela?
Eu acredito.
Imagina no nosso. Nós combatemos aqui diariamente, todo momento, fake news que chegam. As pessoas mandam para nós, isso é verdade, não é verdade? E nós vamos atrás da informação, mas poucas pessoas buscam saber se é verdade ou não.
É verdade. Infelizmente, estamos no meio de tudo isso.
Ângela, número de internações, números atualizados aqui na região da ANREC, você tem aí?
Eu tenho. Eu tenho hoje, até esse momento, né, porque até mais à noite com certeza muda. Eu tenho, no Hospital de Lauro Miller, temos um paciente suspeito de Covid, em Morro da Fumaça, um paciente suspeito, esses internados, né, dos municípios com hospitais aqui da nossa região. Aqui em Uruçanga, nós temos uma paciente suspeita, né, e temos um paciente que é um caso confirmado, que mantém estável, graças a Deus. Em Sara, nós temos dois pacientes suspeitos, inclusive uma adolescente de 16 anos. Em Orleans, não temos nenhum caso suspeito em internação, né, internado. Em Criciúma, nós temos internados ao todo, hoje, 19 pacientes. Nós temos três suspeitos, dois em UTI e um em clínica, e confirmados nós temos 16 pacientes internados no município de Criciúma, 9 pacientes em UTI, em ventilação mecânica, e 7 pacientes em clínica, tá? Desses que estão no município de Criciúma, a maior incidência de média de idade entre 60 e 69 anos, e em segundo lugar, entre 30 e 39 anos. Dentre esses, temos profissionais de saúde, temos médicos e técnicos de enfermagem, infelizmente, ocupando já leitos de terapia intensiva.
Ô, Ângela, te preocupa o número de leitos, caso precise, caso os números aumentem nos próximos dias, te preocupa os números de leitos aqui na região?
Preocupa. Não somente o número de leitos, né? Preocupa profissionais habilitados, né? Capacitados, infelizmente, nós sabemos que existe também um déficit de profissional capacitado, por exemplo, para para manutenção desses pacientes que necessitarem de ventilação mecânica. Nos nossos hospitais pequenos, nós temos poucos aparelhos desses de ventilação mecânica, como de monitorização, tá? Me preocupa, sim. Hoje, o estado de Santa Catarina já conta com 220 leitos extras de suporte intensivo, ou seja, de UTI. A previsão do governador é para até final do mês de maio, nós temos 713 leitos extras de UTI. Para isso, por isso a importância deste distanciamento social, porque aí nós conseguimos abaixar um tanto essa transmissibilidade e damos tempo para o serviço de saúde se estruturar. Por exemplo, se o retorno do comércio, das atividades todas, né, será na segunda-feira, a minha preocupação, falando no meu nome, né, e acredito que de muitos outros colegas da saúde, a minha preocupação aumenta muito mais, porque nós sabemos, infelizmente, que uma grande parcela da população não vai tomar os cuidados necessários. E aí, eu costumo dizer assim, que eu penso, né, que daqui 15, 20 dias vamos ter aí um estouro de número de casos. E desses, não sabemos quem vai reagir bem, em quem a doença vai se desenvolver de forma leve, que pode fazer um isolamento no seu domicílio, ou quem vai precisar de internação hospitalar.
Bom, é o momento de fazer a pergunta que não quer calar, né, Ângela? Porque você é da vigilância epidemiológica, você defende a saúde, como muitos por aí. E hoje, meio-dia, o governador vai atualizar os números do estado e também deve afrouxar um pouco mais, flexibilizar um pouco mais os serviços, incluindo, talvez, a reabertura do comércio já na segunda-feira. Te preocupa tudo isso?
Muito, muito. E assim, ó, eu fico extremamente triste também quando eu vejo pessoas falando muito mal do nosso governador, né? Eu também estou muito preocupada com a economia, desculpe, todos estão, né? Nós também, eu sou funcionária do governo do estado, mas eu também posso no final do mês ficar sem receber meu salário, todos precisam de dinheiro, todos precisam pagar uma conta, mas essa é uma situação ímpar, nunca aconteceu. E eu repito todo dia que o nosso prejuízo vai ser muito maior em perda de vidas do que em perda econômica.
Então, de qualquer forma, claro que o governador, e se coloque no lugar do governador, né, onde tem que tomar decisões para salvar a economia, salvar a saúde, não é?
Nunca de estar no lugar dele. É. Ele está sendo, assim, meu Deus, extremamente competente, conduzindo essa situação com muita maestria, muito, muito inteligente, assim. E eu acredito, a preocupação dele, tanto com a saúde como com a economia. As pessoas, eu vejo assim, muitas pessoas criticando, mas criticando pesado ele, assim, e não sabem a besteira que estão fazendo.
Pois não. Só para encerrar então, Ângela, testes rápidos chegando na região, inclusive o prefeito de Criciúma, Clécio Salvaro, ele já fez seu teste rápido e deu negativo. Você tem números com relação a testes rápidos aqui na região?
Então, primeiro vou falar de teste normal, né, que é o RT-PCR, que é onde é coletado, a gente fala um swab nasal e swab de orofaringe, né, é coletado secreção do nariz e da garganta, falando assim para todos entendam, né. Esses testes, no início estavam feitos para pacientes que tinham viajado para o exterior ou que tiveram contato com pessoas que viajaram para o exterior e que tinham sintomas. Depois houve uma mudança, começou-se a fazer nos hospitalizados, que vinham internando com sintomas de síndrome gripal. Na quinta-feira, 11 horas da noite, nós recebemos uma nova nota técnica do Ministério do Estado. Né? Nessa nota técnica, então, agora serão retomadas as coletas de amostra para pacientes não internados, mas pacientes que tenham sintomas de síndrome gripal. Os hospitalizados continuam realizando as coletas da mesma forma. Esse é esse de secreção nasal e oral, tá? E daí temos agora os testes rápidos. Os testes rápidos, o Estado nos enviou um quantitativo na sexta-feira, foi destinado esse quantitativo para os hospitais, o Hospital São José, Hospital Regional de Araranguá, a UPA de Criciúma e pronto atendimento. Provavelmente, na próxima semana, receberemos mais. Esses testes rápidos, no momento, que estamos recebendo do Ministério, estão sendo usados para profissionais de saúde, profissionais sintomáticos, tá? Já temos na região alguns laboratórios da rede privada que já estão realizando esses testes, porém, esses testes eles têm também protocolos que a gente deve seguir. Eu não tenho nenhum sintoma, não vou chegar lá para coletar um teste, porque não vai fazer grande diferença. Porém, a indicação dele é que se colete em paciente sintomático após o sétimo dia de sintomas. Então, qual a orientação para os profissionais de saúde? O profissional de saúde sintomático vai ser realizado um teste rápido. Ele iniciou os sintomas hoje. Ele vai ser afastado da função, ele vai ficar em isolamento domiciliar e daqui 7 dias vai ser coletado o teste rápido. E ali vai aparecer se ele já tem anticorpo IgG, né, e IgM que demonstra que a infecção está ativa.
Entendido. Entendido a respeito dos testes.
Inclusive, os municípios da nossa região também estão fazendo uma compra de testes. Eu sei até que está difícil para conseguir essas compras, até para os laboratórios da rede privada, como está tendo uma demanda, procura muito grande. Então, as empresas estão com dificuldade de entregar nos prazos estipulados.
E aqui no Sangue, a informação de que compraram 300 testes, seriam para trabalhadores da saúde e viriam mais 50 do governo estadual.
Esses do governo nós vamos receber agora nessa próxima semana.
Perfeito.
Na sexta passada o que nós recebemos já foi distribuído, mas para aquelas instituições que eu mencionei antes ali.
Perfeito. Ângela, é muito bom conversar contigo. Só para encerrar de fato, alguns municípios no boletim diário colocam lá números monitorados, né? Casos monitorados. Uruçanga não faz mais isso. Por quê? Porque já há, já há algum tempo, a transmissão comunitária. Então, para Uruçanga, todos nós somos monitorados. É isso aí? É por aí?
Não, essa orientação fomos nós que passamos para os municípios, orientação que nós recebemos do CIEVS, né, e do COES, que são os Centros de Operação de Emergência do Estado, para que a gente coloque nos boletins diários somente os casos suspeitos, os que são realizados coletas, esses suspeitos, né, confirmados, descartados e óbito. Esses monitorados eram aqueles casos ali que tiveram contatos com paciente positivo, com paciente suspeito, esses que chegaram de viagens, esses são os monitorados. Os municípios continuam fazendo esse monitoramento, porém, ali no boletim, hoje, só constam essas outras informações para ficar assim, uma padronização dentro do Estado. Mas o município continua tendo esse controle interno desses monitoramentos.
Perfeito. Ângela, o ouvinte interage conosco aqui, diz o seguinte, ó, qual o procedimento aos familiares de paciente positivo, né? Esse nosso ouvinte viu familiares de um paciente que deu positivo em Urusanga, viu no mercado, sem proteção nenhuma. Ele pergunta aqui qual o procedimento. Acho que o procedimento é não estar em nenhum lugar, né? Não ser em casa, né?
É, mas assim, ele viu o familiar do paciente, é isso?
Familiar do paciente que teria dado positivo.
Mas é um familiar que mora junto no mesmo domicílio?
Boa pergunta.
Então, e outra coisa, tem o tempo, porque o nosso isolamento, o isolamento recomendado pelo Ministério, ele é considerado a partir do primeiro dia do início de sintomas. Então, também tem a possibilidade dessa pessoa já ter saído do isolamento.
Ah, eles, chegou a informação aqui, moram na mesma casa, viu o filho da esposa, é isso, Rafael? Os dois? É, então moram na mesma casa do que deu positivo e estariam em mercado sem proteção nenhuma.
É, pois é. E está no tempo do isolamento deles, dentro dos 14 dias? É isso que temos que ver, né?
Pois não. Tem que ter bom senso, né?
Se a pessoa estiver dentro desse tempo, desse período de isolamento, num supermercado sem proteção nenhuma, tem sim que ser comunicado à vigilância, que a vigilância vai tomar as medidas corretas.
Pois não. Ângela Rosso, enfermeira da Vigilância Epidemiológica da Macrosul de Saúde. Muito obrigado pelas informações, esclarecimentos neste sábado pela manhã. Muito obrigado, viu, Ângela? Bom dia.
Muito obrigada, Enio. Eu que agradeço. A Macrosul de Saúde está à disposição de toda a população. Quando precisarem de alguma informação, como eu já falei antes, procurem o órgão oficial, falem com quem está no meio do serviço, que é a forma mais segura. Eu que agradeço o espaço, uma boa Páscoa para todos.